Bem-vindos ao Science Network Pod, um podcast onde três jovens, poucos jovens, vão conversar e explorar os desafios de uma comunicação efetiva em ciência. A ideia para a realização deste podcast constituiu-se como um objetivo central de divulgação de tópicos, ideias e quais os problemas associados à comunicação de ciência sobre a temática em discussão nos vários episódios.
Hoje connosco temos a Zita Martins. A Zita Martins é astrobióloga, professora associada do Instituto Superior Técnico e consultora do Ensino Superior de Ciência, Inovação e Transição Digital da Casa Civil de Sua Excelência, o Presidente da República. Licenciou-se em Química no IST em 2002 e obteve o doutoramento em Astrobiologia na Universidade de Leiden em 2007. Zita Martins tem participado ativamente em missões espaciais. É co-investigador de dois projetos da Agência Espacial Europeia que serão instalados na Estação Espacial Internacional. É chair da equipa de peritos Moons of the Giant Planets da ESA, membro da International Astronomical Union Commission Organizing Committee on Astrobiology, é representante portuguesa do Executive Committee of the European Astrobiology Network Association, membro da Solar System and Exploration Working Group, da ESA, e membro da European Space Science Committee. Foi até março de 2023 co-orientadora do programa MIT Portugal. É comunicadora de ciência, tendo dado inúmeras entrevistas nos meios de comunicação social internacionais. Em 2015, a Zita Martins foi condecorada por Sua Excelência o Presidente da República por mérito em ciência com o título de Oficial da Ordem Militar de Santiago da Espada. Seja muito bem-vinda, Zita. É um prazer ter-te aqui connosco. Podes explicar de um modo breve a tua formação e o que fazes atualmente no teu trabalho?
Sim, obrigada pelo convite. O meu nome é Zita Martins, sou astrobióloga. Eu sou formada primeiro em Química pelo Instituto Superior Técnico. Eu tirei uma licenciatura das antigas licenciaturas de 5 anos, ainda sou desse tempo. E, como eu disse, sou licenciada em Química e nós no último ano tínhamos um estágio em que podíamos ir fazer o que quiséssemos, relacionados obviamente com a licenciatura em Química. E eu sempre tive um fascínio muito, muito grande pelo espaço, mas também pela Química. E pronto, depois podemos falar um bocadinho mais à frente sobre isso, mas fui parar à Astrobiologia. Atualmente sou astrobióloga, portanto tento perceber duas grandes questões, que são essas questões, são como é que surgiu a vida na Terra, e a segunda grande questão é será que existe vida noutras partes do nosso universo. E, portanto, usando as técnicas que eu aprendi durante a minha licenciatura em Química, obviamente mais técnicas que depois aprendi durante o doutoramento, etc., estou a trabalhar nesta área e temos atualmente um grupo de astrobiologia. Portanto, eu voltei para Portugal no fim de 2017 e foi, entre outras coisas, voltei para o Instituto Superior Técnico como professora associada e formei o primeiro grupo de astrobiologia do nosso país. E, portanto, temos alunos, já tivemos também pós-docs, e é algo que me deixa muito, muito entusiasmada. Pronto, e vamos falar mais um bocadinho sobre isto.
Sim, temos todo um episódio para explorar muitas destas questões. Sim. Vamos começar. Estamos aqui a falar de um podcast de comunicação de ciência, interação. Interação com as outras áreas. Cada vez a ciência precisa mais de interação. Continuando com o seu dia-a-dia, a sua rotina, como é que interage com outras áreas científicas? Como é que é a interação e como é que se complementa no trabalho? Como é que torna o trabalho mais multidisciplinar?
Okay. Bem, por si só, a área da astrobiologia é incrivelmente multidisciplinar, ou seja, tem contribuição de cientistas de química, de física, de geologia, de biologia, microbiologia, engenharia aeroespacial, etc, etc, física, enfim, e isto está-me a faltar, obviamente, várias áreas. Portanto, nós precisamos mesmo da contribuição de cientistas de várias áreas, e isso é realmente uma das coisas que me fascina muito na astrobiologia, é ter tantos colegas de áreas tão diferentes, todos eles a contribuir para este objetivo comum de tentar responder a questões da ciência. Sozinhos não conseguimos chegar lá, e além disso também é uma área que tem muitas nacionalidades, portanto também é muito internacional, isso é algo que me atrai. Eu posso dizer neste momento, e para vos dar um exemplo, e algo que eu gosto muito, e modéstia à parte, de algo do nosso grupo de astrobiologia no Instituto Superior Técnico, é que nós colaboramos com colegas, por exemplo, que fazem trabalho de campo. E, portanto, vão ao Ártico. Tenho o meu colega João Canário que vai ao Ártico todos os anos e, portanto, temos um grupo em comum dos ambientes extremos em que levamos estudantes e nós usamos o Ártico como um análogo planetário das luas ladas de Júpiter e Saturno. Portanto, isso é uma vertente. Depois eu tenho alunos e portanto, pessoas da nossa equipa que estão a fazer trabalho de laboratório em áreas muito diferentes. E além disso, temos também alunos que fazem simulações de computador. Portanto, só aqui temos áreas completamente diferentes, experiências diferentes. Sim, senhora, todos cientistas, mas de facto em áreas muito diferentes e em formas de ver a ciência diferente. No meu dia-a-dia, eu faço, presido e faço parte de vários comitês internacionais e, portanto, eu tenho mesmo que saber lidar com pessoas de áreas muito diferentes. Por vezes eu tenho que traduzir eu própria a linguagem e tentar ver, porque ninguém sabe tudo e, portanto, eu quando estou em determinados painéis, por exemplo, da Agência Espacial Europeia, e temos que escrever grandes relatórios, e sou eu a pessoa responsável por escrever o relatório, eu tenho que estudar, eu tenho que perceber o que é que as pessoas estão a dizer, para eu traduzir e trazer todo o conhecimento. Isso é uma vertente. E, obviamente, para além disto tudo, eu ainda faço comunicação de ciência muito ativamente, e, portanto, eu diria até que o fio condutor disto tudo é a comunicação de ciência. Porque uma pessoa que sabe comunicar bem ciência, já tem que perceber muito bem do assunto, porque nós só conseguimos fazer boa comunicação de ciência quando dominamos o assunto. E para quê? Porque temos que traduzir as coisas para uma linguagem mais simples, não é facilitar, mas é traduzir as coisas numa linguagem mais simples e explicar de uma forma apelativa e também que as outras pessoas percebam. E portanto eu diria que o fio condutor disto tudo é realmente a comunicação de ciência e tentar trazer todos os cientistas das várias áreas, todos em conjunto e saber trabalhar. Mas obviamente que eu, como eu digo, eu acho que tenho a vida facilitada neste aspecto, porque realmente a astrobiologia só por si já é uma área incrivelmente interdisciplinar e muito internacional, como eu também já disse.
Zita, muitas vezes a astrobiologia é de facto talvez uma área difícil de se comunicar porque trabalha-se algo que, entre aspas, está longe, não está para um leigo, não é algo que seja palpável de alguma forma, se calhar, mas eu posso estar completamente errado, mas sente algum... essa dificuldade em comunicar o que é feito e porque é que talvez essa distância ou talvez essa dificuldade ocorre a comunicar a astrobiologia, desculpe.
Eu acho que tanto a astrobiologia como as ciências planetárias como a astronomia, eu acho que realmente nós até temos a vida facilitada. Porquê? É uma área que atrai muitíssimas pessoas, o desconhecido, o que não conseguimos tocar, geralmente a área do espaço. Aliás, eu quando vivi fora, as duas áreas que se dizia que os mais pequeninos, os mais jovens gostavam, eram os dinossauros e era o espaço, são as duas áreas prediletas. E, portanto, nota-se isso, há um gostar das pessoas de saber do espaço. E, portanto, eu não sinto dificuldade, apesar de ser uma área que realmente, de facto, é difícil tocar, é uma coisa que está longe, portanto, temos que tentar facilitar, e alguns dos conceitos são realmente muito complexos, não digo complicados, eu digo complexos, mas, por outro lado, temos que saber perceber muito bem. Temos umas coisas a nosso favor, o espaço consegue ter, e portanto, as ciências planetárias, emissões espaciais, nós conseguimos ter imagens muito bonitas. Tanto a NASA como a Agência Espacial Europeia estão sempre a apresentar imagens muito bonitas e isso cativa a imaginação de toda a gente. Toda a gente gosta de olhar, de ver pontinhos brilhantes, de ver o planeta Marte, ver um mundo que nós não podemos tocar, não conseguimos lá ir, mas tudo isso apela ao fascínio das pessoas e, portanto, nesse aspecto eu acho que temos a vida facilitada. No meu caso, para além disso, eu também analiso meteoritos, portanto são rochas que vieram na maior parte dos casos de asteroides, ali na cintura de asteroides entre Marte e Júpiter, e portanto eu tenho amostras, eu tenho uma coleção pessoal de meteoritos, e geralmente quando vou às escolas ou quando vou alguns congressos ou algumas feiras de ciência ou que seja, falar sobre meteoritos, eu levo as minhas próprias amostras de meteorito e deixo as pessoas tocarem. Portanto, isso novamente, tentamos transformar o inatingível e torná-lo que seja palpável e dizer, vejam, isto são as amostras mais antigas que alguma vez vocês vão poder tocar. São também amostras extraterrestres e, portanto, novamente nós estamos a apelar ao imaginário das pessoas e, portanto, nesse aspecto, novamente, temos a vida muito, muito facilitada.
Falar de comunicação de ciência não é só falar de ciência, ou seja, não é só tornar conceitos de ciência acessíveis, é intervir em áreas da sociedade de desigualdade, de toda a questão do acesso é complexa. E sobretudo no espaço, acho que é curioso porque, se queres também dizer um bocado parte, mas se formos a uma escola numa cidade e vais perguntar quem quer ser astronauta, temos os miúdos, se formos a uma escola meio rural, muita gente vai achar tipo, não, está demasiado longe. Por isso, acho que é curioso, e sobretudo no mundo, nas ciências espaciais, ainda mais porque há ainda mais esta distância, ou não. E é isso que queria perguntar, que no percurso volta para esta aproximação da ciência à sociedade, que lições pode partilhar da sua experiência? E houve algum momento, assim, aquelas pequenas coisas, alguma história que a marcou mais?
Várias. Realmente, a astrobiologia pode ser usada, e eu já dei várias apresentações até a reportar isso, pode ser reportada para diminuir as desigualdades de género, por um lado, e por outro lado também para atrair jovens de meios que não têm tanto acesso, se calhar, a ir ao museu de ciência. É assim, nós que vivemos, se vivemos numa grande cidade, possivelmente temos mais acesso a isso do que realmente uma pessoa ou uma família que viva longe das grandes cidades. Eu posso dizer que fui contactada há uns anos por uma professora do ensino básico que estava a fazer um projeto internacional europeu, o e-twinning, em que, portanto, trabalhava à escola daqui, que era do meio, uma pequena vila, se podemos dizer assim, meios rurais, como já mencionámos aqui, e trabalhavam com esses meninos e meninas, e trabalhavam também com meninos e meninas de Itália. E o que verificaram é que realmente, quando se perguntava, diga o nome de uma cientista, portanto, o sexo feminino, os mais jovens indicavam Marie Curie e pouco mais. E, portanto, cai-se neste ciclo vicioso de, pronto, ok, nós até sabemos alguns homens cientistas, mas mulheres parecia que só havia uma. E, portanto, esse projeto e-twinning, com a professora Cecília Pereira, deixem-me mencionar o nome porque é bastante importante o trabalho que ela fez e tem feito e continua a fazer, realmente o que é que se passa? Fizeram esse projeto em que utilizavam mulheres em ciência, especialmente mulheres no espaço, na área do espaço. Em Itália eles têm uma astronauta, a Samantha Cristoforetti. Em Portugal não temos mulheres cientistas, ou melhor, nós nem temos, nós não temos astronautas no geral. E então, ao passo que na Itália, como eu disse, havia a Samantha Cristoforetti, a astronauta, cá em Portugal, a professora Cecília Pereira decidiu chamar-me a mim e disse, pronto, trabalho em astrobiologia, portanto não se importava de vir cá à escola. Eu fui com muito gosto. Então era uma escola, como eu disse, do meio rural para o norte do país. E realmente foi muito importante esse contacto com meninos e com meninas. Foram todos de uma simpatia enorme. Eu depois voltei lá, passados alguns anos, lembravam-se de mim. Eu tenho mantido sempre o contacto e tem sido fantástico, porque realmente é muito interessante ver que naquela escola os encarregados de educação, as famílias foram envolvidas nestes projetos na hora do almoço. Portanto, novamente, isto são pessoas que trabalham ali em fábricas e tudo o resto. Houve um envolvimento enorme. Foram ter à escola, participaram em pequenos projetos em como construir um pequeno planetário ou sistema solar. Portanto, as famílias muitíssimo ativas. Mas, obviamente, é essa a questão de profissões é que querem ser. Portanto, é muito, e eu estava a falar com os professores nessa altura, é para nós, eu volto a dizer, é muito fácil nesse sentido viver em Lisboa, ou no Porto, ou em Coimbra, no litoral, e ter acesso a museus e a certas atividades. Quem vive mais para o interior, nós nem pensamos nisso, mas é muito mais difícil uma simples ida a um museu. E, portanto, pensar quantos destes jovens é que queriam ser cientistas. E, portanto, uma ida de um cientista a uma escola faz toda a diferença. E realmente verem mulheres cientistas, e é nestas idades, nos 5, 6, 7 anos, que se começa, não é mais tarde, não é aos 15 e 16 que a pessoa já tem a ideia formada, que se vai fazer a diferença. E acima de tudo, estas questões da igualdade de género não é só para as meninas. Temos que falar com as meninas e com os meninos, que se queremos mudar a sociedade e queremos ter uma sociedade em que há igualdade e equidade, é falar com todos, desde os mais pequeninos, os meninos e as meninas, como eu disse, com as famílias, etc. E, portanto, é muito importante isso, e a astrobiologia realmente mostrou-me isso. Isto, como eu disse, foi um projeto e twinning. Realmente, a astrobiologia pode ser usada por estas questões de igualdade de género.
Vendo todo este percurso e estas interações todas, quais são os principais ou o principal desafio que sente ao comunicar o trabalho que desenvolve com a sociedade civil? E se esses desafios são também encontrados na comunicação com os decisores políticos, que fazem políticas não só ao investimento, mas que gerem muito, muito parte da nossa vida mesmo?
Sim, são, digamos, alvos diferentes. Eu tenho realmente formação em comunicação de ciência de Inglaterra, e tive formação com jornalistas da BBC, que faziam comunicação de ciência, e portanto já tenho há largos anos que tenho esta formação, que foi excelente, e tive formação em várias áreas, ou seja, falar em televisão é diferente de falar em rádio, é diferente de escrever um artigo para um jornal, é diferente de ir a uma escola, é diferente de ir a um festival de ciência. Portanto, são tudo áreas diferentes. Há umas que eu gosto mais, há outras que se calhar gosto um bocadinho menos. Em todas eu gosto, mas há umas que se calhar a pessoa tem um gostinho mais especial. Honestamente, eu acho que nesse caso as pessoas que, por exemplo, vão a um festival de ciência já são muito interessadas em ciência, portanto nós temos a vida já facilitada nesse sentido. Falar em televisão, quem nos está a entrevistar em princípio percebe do que é que está a fazer, e portanto também temos a vida facilitada. E eu, honestamente, eu tenho que dizer que as pessoas sempre foram muito afáveis comigo, e levam sempre muitas questões, querem saber isto, aquilo, aquilo outro, e portanto as pessoas têm sido sempre muito simpáticas, muito curiosas, que é muito bom, e toda a gente muito generosa, desde os mais pequeninos aos mais velhos. Obviamente que, pronto, aí as pessoas querem aprender. Decisores políticos é completamente diferente, obviamente. Nós temos que fazer a ponte entre a sociedade civil e, nesse caso, entre os cientistas, os investigadores, os professores universitários, os reitores, etc., e fazer essa ponte com quem está a tomar as decisões e tentar mostrar talvez uma perspectiva diferente, se for esse o caso, obviamente. Muita vez quem está a tomar uma decisão política é cientista de formação e, portanto, torna-se muito mais fácil, aí tem-se uma simples conversa, obviamente, e isso facilita-nos muito quando temos um cientista como decisor político, ou mesmo que não seja cientista, que tenha alguma forma ligada ao ensino superior, isso torna a vida muito mais fácil. Mas, geralmente, esta parte de decisão política, é muito importante haver uma ligação com a sociedade, ou seja, nós, não pode haver separação com os cientistas que realmente estão a fazer ciência, com os professores universitários, etc., e quem está a tomar as decisões políticas. Tem que estar no terreno, tem que conhecer muito bem o terreno, e como eu digo, se do outro lado estiver alguém que já, algures no tempo e no espaço, já tenha feito ciência, ajuda imenso.
E temos falado de astrologia, temos falado de espaço. E porquê? Porquê o espaço? Porquê que vamos? Porquê que o espaço vem até nós? O que é que... Como é que nós, sociedade, beneficiamos de ir e o espaço vir até nós? Porquê a exploração espacial?
Porquê a exploração espacial? Essa é sempre a grande questão que as pessoas colocam e dizem, ah, porquê é que estamos a gastar dinheiro nisto? Não, isto não é apenas curiosidade, o que é que ganhamos com isto? E realmente há estudos feitos, nomeadamente pela NASA, pela Agência Espacial Americana. Nós sabemos que nos anos 60, com a ida do homem à Lua, esses estudos eram muito necessários. Era necessário saber qual é o retorno financeiro, primeiro do que tudo. E, portanto, há um estudo da NASA, como eu disse, que mostra claramente que por cada dólar que fosse investido nestas questões das ciências planetárias e no espaço, haveria um retorno entre 7 a 14 dólares. Esta é a realidade americana. Obviamente, há também estudos semelhantes para a realidade europeia, mas como se pode ver, só em termos de retorno financeiro, é imenso. E também outro tipo de retorno, há o retorno de, se nós temos missões espaciais, se nós estamos a criar conhecimento, nós temos que empregar pessoas. Portanto, aí estamos a gerar emprego, e isso é ótimo. E além disso, estamos a gerar emprego, estamos a gerar formação, estamos a construir uma sociedade em que os futuros jovens têm muito mais conhecimento do que a geração que passou. Portanto, isso também é muitíssimo importante, até pelas questões de criatividade, de inovação, nós falamos de transição digital, de modernizar tudo, isso tudo é importante. E depois há aqui pontos muito importantes. Toda a tecnologia no espaço nós conseguimos aplicar em coisas do nosso dia-a-dia. Coisas tão simples como, por exemplo, a câmara e passa publicidade do nosso telemóvel, do nosso iPhone, por exemplo, e dos outros. Isto foi tecnologia desenvolvida para missões espaciais. Ou aqueles termómetros que nós colocamos nos ouvidinhos dos bebés para medir a ver se tem febre ou não, também isso foi desenvolvido para missões espaciais. Ou o fato, por exemplo, dos bombeiros nos Estados Unidos, porquê? Um astronauta, isso foi baseado em tecnologia que foi desenvolvida dos fatos dos astronautas. E porquê? Porque tanto um astronauta como um bombeiro têm que permanecer fresco, não pode haver aquele subir de temperatura, tem que proteger de temperaturas extremas, etc. Portanto, toda essa tecnologia foi desenvolvida. Dos bombeiros de Portugal eu não sei, mas sei, posso-vos dizer, como eu disse, que o fato dos astronautas nos Estados Unidos é isso. Depois falamos, obviamente, de filtros de água, falamos também das panelas e com as frigideiras com teflon. Enfim, eu podia estar aqui, há também exemplos da Black & Decker de furar sem fios, ou aspiradores sem fios, ou berbequins sem fios. Tudo isso foi tecnologia desenvolvida para missões espaciais. Por exemplo, e agora eu disse da Black & Decker, vamos imaginar quando o homem foi à Lua, tinha que furar o solo e obviamente não tem ali uma ficha para ligar à parede, não é? Estamos na Lua, não é? Vamos imaginar, estamos na Lua, não temos ali propriamente para... Ah, agora vou ligar ali a ficha, isto não se passa. Então o que é que nós temos que ter? Nós temos que ter um sistema de furar o solo, o rególito, neste caso mais corretamente, e extrair, e um sistema de furar tipo um burburqui, mas sem ficha. Portanto, toda essa tecnologia foi para as missões espaciais, mas mais tarde nós aplicamos aqui na Terra. Portanto, desde os anos 60 até hoje, muita da tecnologia e a indústria, deixem-me dizer isto, eu quando andava a tirar a minha licenciatura em Química no Instituto Superior Técnico, eu tinha as aulas de matemáticas, as análises e as álgebras, etc. Eu tinha com colegas de engenharia aeroespacial. Muitos desses colegas hoje em dia têm empresas de engenharia aeroespacial em que usam estas técnicas e também desenvolvem outros produtos. Portanto, como eu vos digo, há um retorno enorme em termos financeiros, há um retorno enorme em termos de conhecimento e, portanto, é fundamental investir no espaço, não só pela nossa curiosidade, obviamente, mas porque acima de tudo há retorno financeiro. E deixem-me terminar só esta resposta dizendo que nós neste momento temos os 17 desafios do desenvolvimento sustentável. E eu posso-vos dar uma apresentação, que eu costumo fazer isso, não agora, obviamente, mas o espaço consegue dar resposta e soluções a cada um dos 17 desafios de desenvolvimento sustentável. Portanto, de forma muito clara. Fica aqui prometido, que pronto, quando quiser eu dou-vos a apresentação. Não é agora, agora não há tempo, mas eu tenho realmente uma apresentação que eu costumo dar sobre cada um dos pontos dos 17 desafios de desenvolvimento sustentável. E, portanto, lá está, o espaço é fundamental. Não é só uma questão de curiosidade, é uma questão de também de bom senso.
E fazemos uma pequena pausa e irmos mais para uma componente mais pessoal, Zita. Sim. E o surgimento desta curiosidade e interesse, mas olhando para a Zita com 15 a 16 anos, já havia esta possibilidade no seu horizonte, de alguma forma, ou um interesse por outras dinâmicas que davam estes sinais? E se olhasse também para a Zita, os seus 15, algum conselho que lhe daria hoje para, não digo facilitar o caminho que perseguiu agora, mas talvez para aproveitar ainda mais intensamente esta possibilidade imensa?
Eu nunca fui daquelas pessoas, jovem ou mesmo criança, que eu dizia, ai, quero ir para esta área, ou quero ser isto, quero ser aquilo. Eu tinha colegas que desde sempre diziam, por exemplo, que queriam ser médicos. Eu nunca tive isso. Aliás, eu desde muito pequenina, eu pratiquei balé clássico e aos 9, 10 anos, os meus professores de balé clássico, uma das professoras era professora no Conservatório Nacional de Dança e, portanto, disse claramente aos meus pais que eu deveria ir para o conservatório. Obviamente não é com 9, 10 anos que se decide uma carreira, portanto, os meus pais ainda por cima, o conservatório nessa altura de dança era no bairro Alto, em Lisboa, e portanto não acharam boa ideia eu ir tão novinha para aí. E acho que fizeram muito bem, não era com essa idade. Mas eu realmente eu nunca tive uma área que eu dissesse, ah, eu quero ser isto, eu quero ser aquilo. Eu gostava muito de tudo, tanto que eu no liceu eu fiz aqueles testes psicotécnicos que na altura se fazia, o que é melhor, e dava tanto que eu podia ir para ciência como arte, como o que eu quisesse, portanto não me confirmou absolutamente nada, não chegámos a conclusão nenhuma. O que é que aconteceu aí por volta dos 14, 15 anos? Eu parei de fazer balé e entretanto comecei a aprender língua e cultura russa, porque realmente em termos do espaço, o espaço, houve sempre a corrida espacial entre os russos, nessa altura era a ex-União Soviética e os americanos, e portanto eu dos 15 aos meus 19 anos fui aprender língua russa, porque realmente era um desafio, era algo que eu pensei que, pronto, um dia se trabalhar nesta área do espaço, realmente isto é importante. E deixem-me fazer aqui um parênteses, obviamente que eu não apoio os russos nestas questões da guerra, só para clarificar isto. Não vão surgir questões sobre isso, muito claramente não apoio os russos nesta questão da guerra que está a acontecer contra a Ucrânia. Voltando à questão, não há uma coisa que eu dissesse assim, pronto, vou para o espaço. Eu acho não, isso é mesmo que a questão de ter decidido ir para estas áreas do espaço só surgiu muito mais tarde. Mesmo quando eu entrei na licenciatura em Química, foi um bocadinho por exclusão de partes, ou seja, como eu vos disse, eu tinha boas notas a tudo, não me via, nós tínhamos antigamente as quatro áreas, ou seja, letras, não me via a fazer letras, estava a aprender línguas, sim senhora, estrangeiras, gostava, era importante, mas não era isso que me via a fazer para o resto da vida, economia também não me via a trabalhar em economia. Arte, não via propriamente a fazer arte sem ser óbvia, gosto muito, mas não para trabalhar. E depois ciência, mas mesmo dentro da ciência não tinha propriamente uma, uma via que eu dissesse, é mesmo isto. Tive uma visita no 12º ano ao Instituto Superior Técnico, nesse ano ia abrir a licenciatura em Química, só em Química, e eu pensei, pronto, é isto. Mas mesmo dentro do curso eu pensei, não vejo a fazer Química para o resto da minha vida. E, portanto, no quarto ano questionei muito o que é que eu queria fazer, comecei a ver, lá está, muita comunicação de ciência, muito a ver com o Carl Sagan também, este fascínio pela origem da vida e pela procura de vida extraterrestre surgiu, portanto, como eu digo, aí aos 22 anos é que surgiu realmente esta questão. E não aos 15, 16, eu aí não tinha ideia nenhuma, e se pudesse voltar atrás, acho que para já não fazia propriamente nada diferente e não ia dar conselho nenhum, acho que fiz dentro das circunstâncias que eu tinha, acho que fiz o melhor que eu pude, e acho que estou aqui hoje exatamente pelas circunstâncias, pelas decisões, pelo muito trabalho que tive, pelos sacrifícios que eu e a família sempre fizemos e, portanto, não voltaria atrás e mudava o que é que quer que seja ou dar um conselho ou o que seja.
E falando neste percurso, que enverdou pelas ciências e falou que depois também estudou preparou-se para comunicar ciência. Porquê é que sentiu essa necessidade? Isso vem de uma pergunta inicial que é, na nossa formação em ciência em Portugal, saem os cientistas que saem formados, saem prontos para comunicar ciência? Sim.
Sim, então, como eu disse, eu comecei a minha licenciatura em 1997 e terminei em 2002 e nessa altura... se falava propriamente, vamos ser honestos, de comunicação de ciência como se fala agora. E, portanto, eu saí porque eu saí de Portugal, porque queria fazer astrobiologia para fora de Portugal. Tirei a minha licenciatura, como eu disse, no técnico, e depois fui fazer o doutoramento para fora, para os Países Baixos, na Universidade de Leiden. E, novamente, aí não, eu estava muito focada na minha investigação, não havia propriamente uma questão de eu dizer, hoje em dia, por exemplo, há podcast como este, há o Instagram, há o Twitter, há blogs, o que seja, há imensas ferramentas que se pode ter para comunicar a ciência. Há 20 anos não havia isto, quer dizer, vamos ser honestos. Portanto, durante o meu doutoramento não houve propriamente da minha parte essa procura de deixa cá comunicar a ciência. Depois eu fui fazer o meu primeiro pós-doc em 2007, fui para o Imperial College em Londres. E aí a comunicação de ciência é muito, muito forte. É um país que tem uma comunicação de ciência muito forte, tem doutoramentos, portanto, nessa área. Eu contei também com pessoas que estavam a fazer o doutoramento em comunicação de ciência, nas suas várias vertentes, e isso enriqueceu muito. Aliás, tinha e tenho amigos que são jornalistas e que realmente foram fazer essa formação. E é muito interessante estar a ver os diferentes pontos de vista, do ponto de vista de um cientista e de alguém que é jornalista e que está a comunicar ciência. E eu tenho que dizer que aí no Reino Unido, especialmente no Imperial College onde eu estava, quando nós tínhamos um artigo que era um bom artigo e que nós achávamos, ok, vamos publicitar isto para o comum dos mortais, nós tínhamos um gabinete dos mídia no Imperial College e que nos acompanhavam e diziam, ok, vamos fazer um press release, vamos lançar uma notícia para os meios de comunicação social, e os meios de comunicação social entravam em contato. Eu, a partir daí, comecei, logo no primeiro ano, em 2007, 2008, comecei logo a ter muito contacto com jornalistas. E notei, lá está, que eu não tinha formação nenhuma, tinha o jeitinho, tinha tido a formação em balé clássico e, portanto, estar em cima de um palco ou estar a falar com uma câmara ou o que seja, até notava que tinha confiança e portanto, estava à vontade, mas, novamente, eu não tinha tido nenhuma formação, absolutamente nenhuma formação e pensei, eu estou no Reino Unido, eu estou na terra, onde temos a BBC, ou seja, excelentes jornalistas, temos também num local onde há muita comunicação de ciência, há formação em comunicação de ciência, portanto, eu notei que precisava de ter essa formação. O timing, o tempo foi mesmo perfeito. Eu ganhei, entretanto, uma bolsa milionária de 1 milhão de libras da Royal Society, que é a instituição científica mais antiga em contínua existência, e para eles davam muito incentivo. Portanto, esse dinheiro foi para fazer investigação, 1 milhão de libras, mas ao mesmo tempo eles incentivavam muito que a pessoa fizesse comunicação de ciência e tivesse formação. Portanto, eu tive primeiro formação com dois jornalistas da BBC, um deles já estava reformado, e eu notei e disse, ok, isto é excelente, e, portanto deu-nos imensas ferramentas e truques, e ok, devem fazer assim, assim, assim. Uma das coisas que nos puseram a treinar foi se... E nós não sabíamos para o que íamos, e portanto abríamos uma porta, entrávamos, cada um de nós, era um grupo pequeno, mas um a um, entrávamos numa sala e tínhamos um jornalista extremamente agressivo, era de propósito, a pessoa em questão não era nada agressiva, era uma joia de pessoa, mas naquele momento estava-nos mesmo a pressionar e a fazer perguntas que não eram pera doce, eram incrivelmente difíceis. E era para ver como é que nós estávamos a reagir, e nós estávamos a ser gravados. E eu lembro-me que no meu caso, num grupo enorme, eles depois no fim deste exercício projetaram e mostraram-nos os vídeos, e eu fui a única dentro destes participantes em que o jornalista acabou a sorrir e de forma simpática, porque tudo o resto o jornalista continuava incrivelmente agressivo. Portanto, eu tive essa primeira experiência, entretanto, no Reino Unido notou-se, e voltando às questões de igualdade de género, notou-se que sempre que era necessário, nas várias televisões e rádios, chamar um perito, eram sempre homens, sempre, não havia mulheres que fossem peritos na área de ciência, o que é que quer que seja. E isso foi feito um estudo, e as pessoas disseram, não, isto não pode ser. E então o que é que aconteceu? As várias estações de televisão, a BBC, de rádio também, a ITV News, pronto, as várias estações de rádio e televisão juntaram-se, abriram um casting para mulheres nas várias áreas da ciência, concorreram mais de 2.000 candidatas, eu concorri e fui selecionada. E selecionaram 60 participantes em 2.000 candidatas. E, portanto, eu tive formação extensiva em como falar para uma câmara, como ser entrevistada, como entrevistar, como caminhar, como ter uma câmara à nossa frente e caminhar, como falar para a rádio, como escrever textos e indicar isso a um produtor. Portanto, tive imensa formação prática, mesmo prática. Lembro-me perfeitamente de, como eu digo, das 60 pessoas estarem reunidas, e só havia duas estrangeiras dentro das 60 pessoas. Eu era uma das únicas duas estrangeiras que lá estavam. E, portanto, achei fundamental essa formação em ciência. E isto para responder à segunda parte da questão foi, e que é, se os cientistas saem com formação em comunicação de ciência. A resposta é não. Está neste momento muito, muito melhor, eu acho, porque hoje em dia, como eu digo, os jovens cientistas podem treinar, podem ter podcasts, podem ter Instagram, podem ter Twitter, podem ter um blog, podem falar de forma mais acessível com os jornalistas, mas novamente não é a formação de dizer vamos ter aqui umas horas de formação. Felizmente as universidades e os centros de investigação agora já começam a ter muita formação. Felizmente, e isso é muitíssimo bom, é muito, muito bom, é importante. É bom para comunicar a ciência, como também para as pessoas ganharem confiança. Eu noto isso. Jovens que foram fazer formação em comunicação de ciência ganham confiança, porque percebem, ok, eu percebo do que estou a falar, eu sou capaz de falar em público, e portanto isso também os ajuda a escrever melhor, por incrível que pareça, mesmo artigos científicos, e ajuda-os também a dar apresentações em conferências científicas, porque ganham uma confiança de estar em público, e portanto só tem vantagens. Agora, se nós compararmos com há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos, não havia de todo formação em comunicação de ciência, que as pessoas nem quase que nem sabiam o que era isso. De vez em quando, se realmente a descoberta era muito importante, ou na altura do ano dos Prémios Nobel, realmente, pronto, havia alguém que vinha falar, mas não se passava pouco mais. Agora há muito, muito mais, e ainda bem que é assim.
Existe também outra questão na ciência que necessita de uma apresentação mais direta e clara, que é a procura do financiamento. E que dificuldades é que encontrou ao longo do seu percurso, neste campo da aquisição e procura do financiamento, e se alguma lição aprendida também ao longo deste período?
É diferente. Eu tive a experiência de viver fora de Portugal durante 16 anos, e o que se aprende é que cada país tem as suas dinâmicas também de financiamento. Eu, por exemplo, eu fiz o doutoramento nos Países Baixos, mas fui com financiamento da FCT, da Fundação para a Ciência e Tecnologia, a quem, obviamente, estou sempre muito grata, porque me deram a possibilidade de ir para fora e aprender de uma área que não havia em Portugal. Mas quando estive no Reino Unido, tive financiamento do Reino Unido e candidatei-me a diferentes financiamentos. E realmente tive, posso dizer que tive sucesso. No ano que me candidatei e ganhei o financiamento de 1 milhão de libras, eu candidatei-me a 5 financiamentos diferentes e ganhei 4. Obviamente não pude ficar com os 4, tive que escolher o que queria. O que eu acho é que há uma maneira muito específica de escrever propostas, e isso também se aprende e isso também se treina. E nunca nos dizem isso. Ok, agora novamente se começa a falar muito mais e há workshops de formação e há empresas que realmente explicam isso e ensinam isso. Mas quando começamos nesta área de ser cientista e no início realmente da nossa carreira, caímos um pouco de paraquedas, ninguém nos disse que era assim. Aliás, eu lembro-me, ainda voltando atrás, eu lembro-me de estar a tirar a licenciatura e nenhum dos nossos colegas nos passava pela cabeça que era necessário obter financiamento. Na nossa cabeça, na nossa ingenuidade, eu tenho que dizer, nós pensávamos pronto, se formos bons cientistas, nós fazemos ciência e acabou. Para nós a ciência resumia-se a isso, a estar no laboratório. Claro que nós hoje em dia sabemos que não é assim, mas volto a dizer, se calhar há 20 ou 25 anos, era essa a ideia que nós tínhamos da ciência. E, portanto, quando nós realmente terminámos o doutoramento e começámos a ter que escrever propostas, novamente é um processo, há maneiras de escrever melhor, cada tipo de financiamento tem uma forma diferente. Novamente, ter vivido no Reino Unido e depois agora também em Portugal, posso dizer que tenho tido sucesso nesse aspecto, portanto consegui financiamento no Reino Unido como também em Portugal, e também já estive em painéis de avaliação internacional, nomeadamente já estive em painéis da NASA, a avaliar colegas, também já estive em painéis europeus, e cada um deles tem uma dinâmica muito própria, e portanto é necessário realmente, e isso vê-se muito por exemplo, no que nós chamamos as bolsas milionárias europeias. Há maneiras de escrever, e ninguém diz isto de antemão, mas realmente agora começas a perceber que há maneiras de escrever e há empresas que realmente ajudam imenso na estrutura. Não é por acaso que há países que ganhavam as bolsas todas milionárias e Portugal estava num nível muito, muito, muito baixo. Quando estive novamente no Imperial College havia uma empresa que dava formação e dava realmente, dizia, vocês têm que escrever assim, têm que fazer assim, Portanto, é muito clara a maneira de escrever e esse apoio, nós neste momento temos sempre todos os anos algum português a ganhar, mas não estamos no nível desses países. Portanto, há maneiras de escrever. E o financiamento, obviamente, vamos entrar na conversa que Portugal tem financiamento muito abaixo da União Europeia, etc. Nós sabemos isso tudo, isso é financiamento a nível nacional e todos nós combatemos e todos nós nos queixamos e queremos muito mais financiamento. Obviamente, isso é um dado adquirido e realmente nós temos, em nível de Portugal, nós temos que subir a percentagem do PIB para a ciência. Nós já vimos que tivemos há 3 anos uma pandemia e que se prolongou por bastante tempo e, portanto, vimos a importância da ciência. Também não é por acaso que este ano o Prémio Nobel foi para quem foi. Nós sabemos perfeitamente pela importância das vacinas e sabemos o percurso de um dos vencedores, a vencedora do Prémio Nobel, que ela foi sempre uma pessoa que disseram isso não interessa para nada, é típico de ciência, quer dizer, isso não interessa nada o que estás a estudar, e depois fomos a ver, era só a descoberta que salvou as pessoas desta pandemia e desenvolvimento das vacinas. Portanto, isso é muito típico da ciência e lá está, quem está a financiar ciência e a investir em ciência, tem que perceber que a ciência não é feita a curto prazo, é feita a médio e a muito longo prazo. E nós, cientistas, temos um pouco esta questão da criatividade, da visão mais futura de ver, ok, isto é um problema, nós temos aqui uma resposta, se calhar não vai ter logo aplicação, se calhar só daqui a 10 anos ou 20 anos, ou que seja, que isto vai ter aplicação, mas deixem-me desenvolver isto. E obviamente que é muito difícil de estar a explicar a alguém que financia, a dizer, pronto, ok, mas isto tem aplicação, e por vezes não vemos logo a aplicação, mas ciência, mesmo a ciência básica, é fundamental, através da ciência básica que nós conseguimos fazer ciência aplicada. Eu, portanto, volto a dizer, é fundamental, a nível de Portugal, temos muito mais financiamento, até para sermos capazes de competir a nível europeu. Há dinheiro a nível europeu, obviamente, mas nós queremos sempre mais, porque nós queremos conseguir competir ao nível, por exemplo, dos Estados Unidos, ou que seja. Se nós queremos ter grandes prémios internacionais e nós temos grandes cientistas, precisamos é realmente de mais e melhor financiamento.
Agora ia voltar a uma temática que já abordamos em algumas perguntas, que é as mulheres na ciência. E há um comentário, também deixo a sugestão, que é o Picture of Scientists, que fala, traz várias cientistas à discussão e partilha a sua história. Uma, inclusive, trabalhou com o Francis N. Crick no estudo, já após o estudo DNA, não na descoberta, e fala em várias cientistas e como é que certas situações impactaram o seu percurso. E uma das coisas que eu achei, por isso que a mim mais me marcou, é a discriminação em todo um leque de espectro e intensidades e cores. Há situações que são preto no branco, há outras que se esbatem e são subtis. E a exposição às questões subtis. Eu vou usar assim uma terminologia mais abstrata, porque não quero perspectividades dos ouvintes, mas sim, uma exposição cumulativa a situações mais subtis, ou fez um estudo, consegue ter um impacto na pessoa comparável a uma situação em preto e branco. O que é o mais comum são estas posições cumulativas. E na sua opinião, que já trabalhou em diferentes laboratórios e trabalhou na comunidade científica, como é que nós estamos atualmente neste tema? Como é que atualmente estão as mulheres na ciência? E que desafios ou soluções temos?
Eu tenho a dizer que eu sempre dei o exemplo de Portugal como um muito bom exemplo. Nós temos, Portugal é dos países que tem mais mulheres com doutoramento, portanto, isso é um facto, estamos a lidar com dados e um excelente exemplo. Agora, podem-me dizer, mas em lugares de topo ainda não temos mulheres, vamos tendo, e nós sabemos disso. Eu consigo pensar em alguns casos, a nível nacional, em que temos mulheres à frente, cientistas, à frente de grandes centros de investigação. Temos também uma ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que antes desta vida de ministra era uma enorme cientista, com um imenso prestígio a nível internacional, portanto, conhecida internacionalmente, excelente exemplo também. E, portanto, novamente, em termos de Portugal, eu penso que a nível de ciência eu nunca senti discriminação, e vocês podem dizer, mas isso é um caso pessoal, se calhar as outras pessoas sentiram discriminação. Certo, estou a falar do meu caso, do que eu vejo, por exemplo, e dou o exemplo do Instituto Superior Técnico. Não vejo essa discriminação. Aliás, no departamento onde eu estou, a presidente do departamento é uma senhora, neste momento, a professora Teresa Duarte. Portanto, novamente, chegou a um cargo de topo. Cerca de metade também dos docentes do Departamento de Engenharia Química também são mulheres. Obviamente que o mesmo não se passa noutros departamentos, mas isso tem a ver com o tempo muito de trás de realmente termos homens a tirar determinadas licenciaturas, e portanto isso é cumulativo, vai demorar tempo até termos um equilíbrio. Eu acho, honestamente, e tendo vivido noutros países, e senti na pele o que é discriminação por ser mulher. Eu, quando estava no Reino Unido, nós tínhamos um comitê chamado de Athena Swan, e este comitê chamado de Athena Swan existia em vários, existia em princípio em todas as universidades do Reino Unido. E o objetivo era receber a medalha de prata, de ouro, de prata e de bronze. Porquê? Por boas práticas. E mostrar que desde que a pessoa entrasse, digamos, nesta Athena Swan, que havia melhorias nos vários departamentos. Eu notava que havia muita teoria, mas na prática, por exemplo, o departamento onde eu estava, havia pouquíssimas mulheres catedráticas, e a maneira havia o que eles chamavam unconscious bias, portanto havia algo muito inconsciente na forma como as mulheres cientistas eram tratadas. Eu não estou a dizer que as pessoas fizessem depósito, mas realmente, se tivessem duas pessoas Boas candidatas, muito possivelmente, iam sempre para o homem e as mulheres nunca eram promovidas. E, portanto, havia ali um inconsciente na maneira até como se tratava as pessoas. Obviamente que iniciativas destas são muito meritórias, porque, quer dizer, as pessoas sabem que há um problema e neste caso, este painel está a tentar responder a estas questões. E, portanto, eu acho que estas iniciativas são muito importantes e dizer, ok, nós começámos com X de alunos de licenciatura, agora vamos ver ao fim de 2, 3 anos se estamos a melhorar ou não. Estamos a ter um equilíbrio ou não. A mesma coisa para estudantes de doutoramento, a mesma coisa para professores auxiliares, associados e catedráticos. Portanto, tudo isto, pessoas reconhecem que há um problema e estão a tentar melhorar. Esse é o caso do Reino Unido e realmente posso dizer que foi aí que senti discriminação em termos de ser mulher. Em Portugal, como eu vos disse, eu estou numa universidade que tem as melhores iniciativas possíveis e passo agora à publicidade, tem também o prémio Maria Luz Pinta Silco, em que realmente se premeia uma mulher um pouco mais sénior que tenha tido um percurso admirável e também uma jovem cientista acabada de licenciar, mais ou menos, e portanto esses prémios são muitíssimo importantes para reconhecer, para valorizar, e só o nome do prémio obviamente também é um elogio a uma grande mulher. Isso é uma das iniciativas. Outras iniciativas, por exemplo, bem, isto parece uma coisa muito simples, mas temos creche no nosso campus, no Instituto Superior Técnico, ali na Alameda, e nós vamos dizer, ah, mas isso parece uma coisa tão simples. É tão simples, mas se calhar se formos ver outras universidades, se calhar não têm, não é? No nosso país. E, portanto, e isto aplica-se tanto aos homens como às mulheres. Se temos ali um funcionário da nossa universidade que pode deixar a criança, o menino ou a menina, e deixar ali, se calhar isso facilita, se calhar as mulheres podem continuar a trabalhar, tendo em conta o horário de trabalho, dar aulas e tudo o resto. Portanto, isto é uma dos factos na nossa universidade. E a outra é realmente, após a licença de maternidade ou de paternidade, o docente pode pedir para ter mais um semestre sem dar aulas. Simples quanto isso. E novamente eu digo, isto é maternidade, após a licença de maternidade ou de paternidade. Portanto, tanto o homem como a mulher podem. Porquê? Porque é importante, novamente, haver uma igualdade no cuidar, no criar dos filhos, não é? A mulher que tem só essa responsabilidade, é o encarregado de educação, quem seja, os encarregados de educação, e portanto, vamos, não tem que ser a família tradicional, antes que venham cair em cima, não é nada disso, mas se tivermos um homem, uma mulher, ou duas mulheres, ou dois homens, o que seja, é acessível a toda a gente. Portanto, novamente, aqui as questões de igualdade e equidade. E isto é fundamental. Estamos a falar que uma mulher acabou de dar à luz e, portanto, isso é um facto. Obviamente que vai estar noites sem dormir, etc, etc. Há que ter um recuperar do corpo, da energia, da saúde mental e ter um semestre sem dar aulas, depois dos meses, 5 meses, o que seja, licença de maternidade, ainda ter mais 6 meses, mais um semestre sem dar aulas, isso eu acho que é uma iniciativa que eu tenho que publicitar e tenho que elogiar muito o Instituto Superior Técnico, que tem X de iniciativas e, portanto, eu visto muito a camisola da minha universidade, não é porque só trabalhar lá, eu já trabalhei em N sítios, mas eu posso dizer que no Instituto Superior Técnico eu visto realmente a camisola porque tem N de iniciativas e põe em prática, não é só teoria, põe em prática todas estas questões e é muito pensado. E, portanto, deixa-me muito orgulhosa de fazer parte de uma casa como esta que pensa em todas estas questões e pensa realmente no bem-estar das pessoas que lá trabalham. Portanto, é um bocadinho isto. Acho que vos dei alguns exemplos e pronto.
E dentro deste entusiasmo, quais são as áreas que mais entusiasmam para o futuro e com um possível papel que seja não só importante, mas impactante na sociedade? Qual é a área ou qual é o motivo que está a entusiasmar agora para o futuro? O que é que vem à cabeça e porquê?
Bem. Obviamente, dentro da minha área, eu vou falar, bem, a ciência é sempre um assunto num entusiasmo enorme, mas eu tenho que puxar um bocadinho a brasa à sardinha e falar da minha área. Neste momento há um grande interesse para os próximos, eu diria, 25 anos, se calhar, 25, 30 anos, que é a questão de procura de vida em luas geladas, tanto de Júpiter como de Saturno. E, portanto, não sabemos se certas luas geladas, como a Europa, Encélado, etc., se realmente existirá a vida extraterrestre lá ou não, e, portanto, a comunidade científica está a discutir muito. Já estamos a planear missões para 2050, portanto, vocês estão a ver daqui a quanto tempo, espero ainda não estar reformada nessa altura. E, portanto, há um grande interesse. Nos próximos anos vai ser algo muito interessante na comunidade científica em termos de espaço das agências espaciais. Isso é algo que me entusiasma muito, e obviamente entusiasma-me também muito ver os estudantes, a sua formação. Eu dou, como eu digo, dou muitas aulas, dou aulas também da astrobiologia. Nós temos um módulo, uma unidade curricular, se quiserem assim chamar, uma cadeira da astrobiologia. Portanto, tenho muito, sempre muito interesse em ver a formação dos jovens, em depois seguirem para doutoramento, pós-doc, etc. Portanto, vejo isso, é assim, vejo-me a mim um pouco refletida nesses jovens e como é que eu era há 20 anos ou há 25 anos, e portanto estar a ver a toda esta nova geração, isso para mim torna, é muito, muito, muito bonito, muito interessante, e sempre com uma visão muito futura de criatividade, de alegria. Nós sabemos que a carreira científica é muito estressante, muito instável, até se conseguir aquele emprego fixo em que a pessoa realmente pode respirar um bocadinho, obviamente depois há outros desafios, mas até lá é uma carreira muito instável, mas eu posso dizer que realmente esta área do espaço há sempre um grande fascínio, há sempre algo que nos faz acordar de manhã e manter a chama desta paixão viva e manter-nos alegres e com sorriso na cara. E portanto, eu já estou a pensar, já mesmo em ciência nós pensamos a longo prazo, mas no meu caso pensamos realmente a 20 anos e este é o tipo de trabalho que eu faço, que é sempre um bocado estranho estar a explicar às pessoas que estou a trabalhar numa coisa daqui a 20 anos, é assim um bocadinho surreal, as pessoas dizem, mas como é que consegues manter sempre tão alegre? E, quer dizer, a gente geralmente tem projetos a um ano, ou quando vamos a uma entrevista numa empresa, perguntam, então como é que se vê daqui a 5 anos? A minha é mais como é que se vê daqui a 20 anos, pronto, por isso é assim, é como eu vejo o futuro.
E estamos a chegar ao final do episódio, é a nossa última pergunta, e na verdade vamos continuar a falar de futuro. Porque queria-nos pedir que deixasse um conselho à atual geração de alunos secundário, início de faculdade, jovens, futuros cientistas, comunicadores, jornalistas, o que mais lhes aprouver, que conselho gostaria de deixar?
Eu não sou muito de dar conselhos, eu acho que cada pessoa deve seguir o seu percurso, acima de tudo. Eu recebo muitos e-mails constantemente de jovens que estão no liceu e dizem que querem seguir estas áreas do espaço e dizer, mas o que é que eu hei de fazer? E geralmente eu digo, não sou eu que eu tenho que dizer para ir para o curso A, B ou C, deve-se ir para o curso realmente que se pensa que se tem mais afinidade por gosto, porque, quer dizer, uma pessoa vai trabalhar, não sei, 40 anos, tirando uma licenciatura, acabando se calhar aos 24, 25, ou que seja, ou 23, pronto, uma licenciatura mais mestrado e depois um doutoramento, que seja, a pessoa vai trabalhar muito, muito tempo naquilo. E, portanto, tem que gostar do que faz. Nós, no nosso dia-a-dia, já temos tanto stress, ainda por cima, estamos a trabalhar numa área que, pronto, fomos forçados, entre aspas, porque alguém nos impingiu ir para essa área, não faz muito sentido. E, portanto, eu digo sempre, façam coisas que vos façam felizes. Não têm, e esse é o outro ponto, não têm que acertar à primeira. Se virem realmente que tiram uma licenciatura e um mestrado e depois dizem, bem, não é bem isto, agora se calhar vão fazer formação ou vão para outro emprego, não têm forçosamente de estar naquela área. Conhecendo pessoas que mudaram completamente de vida, completamente de área, estão muito mais felizes e a vida é um processo, não temos que acertar tudo à primeira, mas acima de tudo temos que procurar o que nos faz feliz e fazer também os outros felizes, acho que é fundamental, e isso também é a beleza da ciência, de ser professor universitário, é realmente ajudar a crescer quem nós vemos à nossa volta, e acima de tudo tentar pelo menos deixar o mundo um bocadinho melhor.
Um comentário final, que estamos a falar de espaço, e disse que cada um faz o seu caminho, e portanto fazemos o que gostamos. O astronauta da NASA, Winston Scott, na palestra perguntaram-lhe, ok, quer ser astronauta, o que é que eu posso fazer? Como é que eu me preparo para ser astronauta? Ele disse, não se preparam. Não se preparam para ser astronauta, façam, se vocês, ele estudou música, porque na altura achava que era o que era mais difícil. E depois foi, se não me engano, para o Exército, na altura, os nacionais em cima militares. Eu digo, vocês façam a vossa vida com o que realmente gostam. E depois as oportunidades surgem. Aliás, quando ele entrou na faculdade, ele não podia ser por causa da altura. E depois mudou. Mas deixei-me piar, tipo, se vocês querem ser astronautas, não façam a vossa vida em volta disso. Façam a vossa vida pelo que vocês gostam.
Completamente de acordo, é mesmo isso. A pessoa não se deve focar porque é o que quer mesmo. Não, conhecendo pessoas, aquilo, bem, para já ser astronauta é dificílimo. Eu tenho um respeito enorme, deixem-me dizer isto, tenho um respeito absolutamente enorme. Tenho que saber N línguas estrangeiras. Completamente diferentes, têm que ter formação em principal, têm formação militar ou têm formação académica ao mais alto nível. Preparação física é absolutamente incrível, um sacrifício enorme. Fisicamente eles têm que estar muito, muito bem. Não pode faltar nenhum órgão. Eu conheço o meu co-, não foi a minha orientadora, mas o meu co-orientador de doutoramento, como não basta faltar um rim, por exemplo, qualquer coisa, já não pode ser. Portanto, as exigências são enormes e, portanto, concordo plenamente que a pessoa não se prepara para ser cientista ou para ser, neste caso, astronauta. Acho que faz o melhor se surgir a oportunidade, até porque nos Estados Unidos é diferente, mas a nível europeu tivemos agora uma call dos astronautas, mas isto não há aberturas de concurso todos os anos e, portanto, também tem que se ter aquela idade, ou seja, 20 e poucos até aos 30 e poucos, passar já de uma certa idade também já não pode ser, porque geralmente quando a seleção é feita, passam-se se calhar 10 anos ou o tempo que seja necessário, são muitos anos, até realmente a pessoa voar e, portanto, geralmente quer-se que o astronauta seja relativamente jovem. Portanto, lá está. É uma mistura, eu diria, de preparação com mistura de sorte e neste caso agora é que os astros alinharem-se e a pessoa realmente ser selecionada para ser astronauta. Mas eu acho que realmente a pessoa não deve fazer as suas escolhas condicionadas por isso. Deve fazer o melhor que pode, realmente quer ser astronauta, mas acima de tudo, volto a dizer, é ser feliz, é fazer coisas que goste, pode dar muito bem contribuição para a área do espaço sem ser astronauta, mas, e aqui puxando um bocadinho a brasa à nossa sardinha, ainda não temos astronautas portugueses e esperemos que sim, esperemos que no futuro haja essa possibilidade, mas vamos ver. Não é, como eu digo, não é uma sangria desatada das pessoas estarem a prepararem-se para isso, é fazer o melhor que podem e surgir sim, se não, estão a fazer outra coisa que os faz feliz.
É isso. E pronto, chegamos então ao final do episódio. Muito obrigada pela disponibilidade, pelo contributo de ideias e tirar-se um bocadinho de tempo a discutir todas as questões importantes de comunicar ciência. Voltamos a conversar noutro episódio e até breve.